DW. Jornal da Noite.
Boa noite. É notícia de última hora. Dezenas de pessoas morreram em explosões e num tiroteio em Moscovo. Já lá iremos por hora. Digo-lhe que, após a batalha judicial, Souf Mohamed marca o Congresso da Renamo para 15 e 16 de maio.
Houve um acordo neste momento? Não. Isso aconteceu durante a sessão.
Não houve um contacto direto?
Não. A partir do mandatário.
Entretanto, as querelas na Renamo são prejudiciais ao partido no ano eleitoral, diz analista.
E isso acaba não sendo um elemento positivo, independente de qual seja o candidato que venha a ser eleito, a presença da República, assim como a presença do partido.
Em Angola, terminou hoje a primeira fase da greve geral no país.
Nós tivemos um nível de adesão de greve jamais visto, portanto, é um momento histórico e era importante que o governo olhasse para esse nível de adesão em massa com olhos de ver, como se diz, né?
São os destaques do Jornal da Noite desta sexta-feira, 22 de março de 2024, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, estaremos juntos nestes 20 minutos, por isso, não saia deste lado. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com a notícia de última hora, que dá conta de que um grupo de homens armados, vestidos de uniformes militares, abriu fogo numa sala de concertos em Moscovo, onde se registaram também explosões, causando um número indeterminado de vítimas, segundo agências noticiosas russas. Até agora, a imprensa internacional noticia que pelo menos 40 pessoas morreram e há um registro de dezenas de feridos no local. O local está em chamas e equipas de salvamento tentam tirar os civis do local. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, já lamentou o ataque.
As imagens são simplesmente horríveis e difíceis de assistir. Os nossos pensamentos estão, obviamente, com as vítimas deste terrível ataque.
Ora, este é um assunto que continuaremos a acompanhar aqui na DW África, em dw.com/português. Agora seguimos em Moçambique, onde o líder do maior partido da oposição, Renamo, Souf Mohamed, anunciou as datas para a realização do Congresso do Partido. 15 e 16 de maio são as datas propostas por Souf Mohamed, que apenas aguardam a chancela do Conselho Nacional do Partido, previsto para abril próximo. A decisão resulta de um acordo entre a liderança do maior partido a oposição moçambicana e o cabeça de lista deste partido pela cidade de Maputo, Venâncio Mondlane, que submeteu uma providência cautelar ao tribunal para exigir a realização do evento. Todos os detalhes desta informação com Romeu da Silva, a partir da capital moçambicana Maputo.
O presidente da Renamo, Souf Mohamed, anunciou hoje a data para a realização do Congresso que visa escolher o candidato presidencial do partido às eleições de 9 de outubro próximo. A decisão foi tomada depois do cabeça de lista, Venâncio Mondlane, ter submetido uma providência cautelar no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O assunto não foi julgado e, segundo Mondlane, houve um acordo entre a liderança da Renamo e o próprio.
Houve um acordo neste momento. Não. Isso aconteceu durante a sessão.
Não houve um contacto direto?
Não. A partir do mandatário.
Com as datas já marcadas para o Congresso, Venâncio Mondlane reitera sua candidatura para concorrer ao cargo de presidente do maior partido da oposição.
Eu mantenho firme o meu posicionamento de candidatar-me à presidência da Renamo. Eu, inclusivamente, tinha apresentado o meu manifesto eleitoral, que eu fiz e apresentei na minha primeira aparição, que fiz na Cala, no dia 12 de janeiro. Eu mantenho-me firme às minhas convicções e o meu interesse em candidatar-me para a presidência da Renamo.
Ao abrigo do acordo para a realização do Congresso, em maio próximo, será criado um gabinete de preparação do evento.
Vai marcar o calendário eleitoral até a eleição. Então, em função do calendário eleitoral que vai ser marcado, nós também vamos avançar para a campanha, vamos avançar para detalhar o manifesto que nós temos, porque até este momento apresentei o manifesto, mas de uma forma muito superficial. Mas a partir do momento em que for definido o calendário eleitoral, vamos apresentar o nosso manifesto com detalhes. Né?
Venâncio Mondlane justificou a sua candidatura à presidência da Renamo com a necessidade de realizar reformas.
A modernização da Renamo. A Renamo também neste momento está a precisar de uma espécie de uma recredibilização. Portanto, a sua marca Renamo, que é uma marca muito valiosa, muito gloriosa, mas ela precisa ainda ganhar algum impulso adicional.
Um membro do Conselho Nacional e quadro sênior da Renamo, Elias da Cama, tem criticado Ossuf Momado, alegando que ele e o partido regrediu desde 2019.
Com o general Ossuf Momado, nós estamos tendo baixas, só que ele talvez não está a perceber disso. Em 2018, nós tivemos 8 municípios. Não foram do trabalho do general Ossuf Momado. Foi a organização deixada pelo Afonso de Acama. O primeiro teste do general Ossuf foi em 2019. Arnamo não conseguiu eleger sequer um governador. Arnamo tinha 89 deputados. Não conseguimos, fomos reduzidos. Perdemos 29 deputados para 60.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romão da Silva. Entretanto, as disputas judiciais que antecederam este anúncio prejudicam o partido e o futuro candidato da Arnamo às presidenciais de outubro próximo. Quem assim o diz é Glésio Mazango, analista e gestor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD. E Mazango acrescenta ainda que a marcação do Congresso nas datas anunciadas pela Arnamo também não favorece o futuro candidato presidencial deste partido.
É uma medida oportuna, tendo em conta que reforça de alguma forma a democracia interna e a percepção que existe do ponto de vista dos que estão de fora a observar o que está a acontecer dentro do partido do Renamo, sobre o cumprimento ou não daquilo que são as normas estatutárias. E é oportuno, principalmente quando se vai a um processo eleitoral, porque de alguma forma ajuda a reforçar a legitimidade do partido para poder concorrer com órgãos dentro dos seus mandatos, o próprio candidato presidencial, os deputados que forem, por exemplo, indicados ou eleitos a diferentes níveis para poderem concorrer à Assembleia da República. Isto também significa que terão poder de dizer que, olha, nós fomos indicados pelo Partido Renamo e este partido é um partido que cumpre com as regras democráticas e esta marcação deste processo, aliás, deste Congresso, reforça esta questão.
Esta decisão de Ossuf Momado acontece depois da providência cautelar interposta junto do tribunal por Venâncio Mondlane. Terá aqui Ossuf Momado sentido a pressão do processo a decorrer ou a correr em tribunal para marcar esta data, tendo em conta que já tinha dito em várias vezes que não era da sua competência marcar a data e o local do Congresso da Arnamo?
De facto, abre espaço para essa interpretação de que esta pressão, do ponto de vista judicial, em relação a estes, essas providências cautelares, pode, de alguma forma, ter pressionado a liderança da Arnamo a marcar este Congresso. E isso acaba não sendo um elemento positivo, independente de qual seja o candidato que venha a ser eleito, o candidato à presidência da República, assim como a presidência do partido.
Mas olhando pelo timing em que este Congresso poderá ser realizado, isto é, 15 e 16 de maio, que impactos isso poderá ter para a pessoa que vier a ser eleita para presidente da Renamo e também candidato da Renamo para as eleições presidenciais deste ano?
Não temos ainda certeza se, de facto, vai se eleger um outro candidato ou não. Mas, independente de qual candidato venha a ser eleito, há de sair numa situação de alguma fragilidade, tendo em conta o tempo, tendo em conta que o partido, de alguma forma, que estará representado, porque será responsável, será o representante oficial de um partido que teve algumas dificuldades para cumprir algumas das normas, tendo em conta essa questão do cumprimento dos prazos para a convocação do Congresso. As datas para as quais o Congresso está marcado coincidem com o período em que estarão em curso ou estarão a iniciar as submissões de candidaturas para a Presidência da República, assim como para a Assembleia da República, para os deputados, neste caso. O que significa que depois disso, o candidato, ou seja, independente de quem quer que seja eleito neste Congresso, os órgãos que forem eleitos neste Congresso terão muito pouco tempo para poderem preparar as suas candidaturas e estruturar as ideias do partido para participar do processo eleitoral. E isso, de alguma forma, o próprio partido poderá se ressentir.
Foi Glécio Mazango, analista e gestor de programas do IMD, analisando a marcação da data para a realização do Congresso da Arnamo para os dias 15 e 16 de maio. E no nosso espaço do 22, como de costume, perguntamos como é que analisa a decisão de Ossuf Momado de marcar o Congresso da Arnamo para os dias 15 e 16 de maio. Recebemos muitos comentários. Para António Nhacubini, Ossuf Momado não merece merece elogios, porque a decisão que tomou foi sob pressão. Quem merece elogios é Venâncio Mondlane, que teve a coragem de enfrentar um líder perigoso, temido por muitos. Wilson Jaime considera que é difícil avaliar o comportamento de um dirigente egoísta, razão pela qual estes partidinhos não evoluem, escreve este nosso internauta. E para Marcos Maria, não foi decisão do Sufo Momad, mas do Tribunal, por intermédio de Venâncio Mondlane. Mais comentários adiante neste jornal. Você também pode fazer parte deste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Moçambique, onde o Conselho das Religiões de Moçambique, o Coremo, disse esta sexta-feira que quer procurar e contactar os grupos insurgentes que protagonizam ataques na província norteña de Cabo Delgado para criar um canal de diálogo com o governo, visando travar o conflito, disse em conferência de imprensa o secretário-geral da organização, Albino Luiz. Ainda sobre Cabo Delgado, o governo norte-americano pretende disponibilizar este ano 22 milhões de dólares, cerca de 20,3 milhões de euros, em novos fundos de apoio aos esforços de estabilização daquela província, indicou hoje em comunicado a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo. E o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAE, informou hoje que ainda não conseguiu colocar algumas brigadas de recenseamento eleitoral nos distritos de Nangade e Kisanga, em Cabo Delgado, devido aos ataques terroristas. Em conferência de imprensa esta tarde, na cidade de Maputo, o STAE disse que, passados 7 dias depois do arranque do recenseamento, já foram inscritos 12% dos mais de 7 milhões de eleitores previstos nesta fase no país e na diáspora. O governo de iniciativa presidencial da Guiné-Bissau anunciou a reabertura da Assembleia Nacional Popular, depois de estar quase 4 meses fechada na sequência da sua dissolução em dezembro passado. Em declarações a jornalistas, o Comissário Nacional da Polícia da Ordem Pública da Guiné-Bissau, Salvador Soares, disse que o governo decidiu reabrir o Parlamento para que os serviços administrativos possam funcionar.
Eficável a Assembleia, mas não quer retirar ninguém.
A Assembleia foi fechada, mas não foi retirada a chave a ninguém. Simplesmente foi interditada a entrada das pessoas. Hoje há uma nova orientação do governo no sentido de reabrir a Assembleia para o funcionamento normal da parte administrativa. Penso que a parte da Comissão Parlamentar também deverá funcionar, dependendo do que vão tratar.
Em Angola, a China disse hoje que a negociação da dívida com Angola tem sido amistosa, informou o embaixador chinês em Luanda, Zhang Bini. Bini acrescentou que Angola tem o direito de escolher os seus parceiros internacionais e que espera que as grandes potências promovam o desenvolvimento socioeconômico de África e cumpram as suas promessas.
DW Deutsche Welle.
Continuamos em Angola, onde os sindicatos angolanos dão nota positiva de 3 dias da greve geral. Em entrevista à DW, um dos porta-vozes das 3 maiores sindicais, centrais sindicais, congratula-se com uma decisão histórica. Isto apesar de alguns contratempos, incluindo detenções de grevistas, que os sindicatos ponderam resolver em tribunal. Sobre as negociações, os sindicatos dizem que a bola agora está do lado do governo angolano. A reportagem com José Adalberto, a partir da cidade de Luanda.
Foram 3 dias de greve geral e 3 dias sem novo diálogo com o governo angolano. As 3 maiores centrais sindicais do país exigem melhorias de salários na função pública e a redução do imposto sobre o rendimento do trabalho. Foi a primeira paralisação desde a independência de Angola. Afetou as repartições e serviços públicos em todo o país. Os sindicatos falam numa adesão de 95%. Maria Teresa, moradora do bairro Luanda Sul, nos arredores de Viana, precisava de um documento dos serviços de identificação, mas quando lá chegou, teve de voltar para trás.
Queria emitir um registro criminal para cargos públicos, Mas infelizmente cheguei aqui na identificação, encontro tudo fechado, com reclame a dizer que apenas estão a atender registros de óbitos. Estou meio constrangida.
A União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, UNTA, e a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, SEGESILA, e a Força Sindical, FCCS, fazem um balanço positivo destes três dias de greve. Ademar Ginguma, membro das centrais sindicais, diz que houve uma adesão histórica.
Nós tivemos um nível de adesão de greve jamais visto, portanto, é um momento histórico e era importante que o governo olhasse para esse nível de adesão em massa com olhos de ver, como se diz, né?
Mas nem tudo correu como perspectivado. Os sindicatos queixam-se de excessos da polícia, ameaças e pressão a trabalhadores grevistas. Denunciam ainda 4 detenções. 3 grevistas passaram a noite de quarta para quinta-feira numa esquadra policial na província do Uambo e um enfermeiro foi detido no Bengo. Todos foram, entretanto, libertados. A Ordem dos Advogados defendeu a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades dos agentes e oficiais envolvidos nas detenções. O sindicalista de Margem Guma diz a DW que as centrais sindicais ponderam abrir processos judiciais contra a polícia e outros agentes da administração que terão atuado à margem da lei.
Nós também, enquanto centrais sindicais, reservamos-nos ao direito de processar essas entidades que estão a optar por este caminho.
Os sindicatos dizem que estão disponíveis para dialogar com o governo, mas ameaçam. Se não chegar a um consenso, vão avançar com a segunda fase da greve geral, prevista para 23 e 30 de abril.
O retorno à mesa de negociações dependerá certamente daquilo que o governo entender. A bola está do lado do governo. O governo é que nos tem de chamar e dizer que propostas concretas mais tem relativamente aos pontos que nos dividem.
O maior partido na oposição em Angola, a UNITA, quis debater o tema da greve geral no Parlamento, mas viu a proposta rejeitada. Em comunicado, o partido no poder, MPLA, justificou o voto contra, com a necessidade de respeitar o processo de diálogo entre os sindicatos e o governo. Os camaradas dizem que os deputados não devem introduzir um ruído nesse processo. O governo refere que as portas para o diálogo continuam abertas. A DW, José Adalberto.
DW Notícias.
23 soldados nigerinos morreram e 17 ficaram feridos numa emboscada de terroristas durante uma operação de limpeza do exército no oeste do Níger, anunciou o Ministério da Defesa do país. 7 milhões de senegaleses são chamados próximo domingo a escolher o próximo presidente do país. Concorrem a esta eleição 17 candidatos. A presidente do Parlamento da África do Sul, Nosiziwe Pisankakula, solicitou esta sexta-feira a intervenção urgente da Justiça Sul-Africana para impedir a sua detenção por alegada corrupção e exigiu ainda que o Estado faculte aos seus advogados o acesso a todas as provas de que tem contra si. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da França, general Thierry Breton, admitiu hoje que o apoio europeu à Ucrânia vá além do fornecimento de armas, contrariando expectativas da Rússia de que os ocidentais nunca estarão no solo ucraniano. E dado o impacto da guerra na Ucrânia, os europeus devem ser capazes de correr riscos para garantir a segurança da Europa na próxima década, disse Breton. O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, lamentou hoje que a China e a Rússia tenham vetado cinicamente no Conselho de Segurança das Nações Unidas o projeto de resolução dos Estados Unidos para o cessar-fogo em Gaza.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como analisa a decisão do Yusuf Momade de marcar o Congresso da RENAMO para os dias 15 e 16 de maio? Esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook. João Saguati diz que a decisão veio tarde, depois de tantas críticas, mas valeu a pena. Nós, os jovens, não queremos o Yusuf. Chapo Chapo comenta aqui, me parece tarde, mas para uma boa organização. José Chirinza também considera que a decisão é boa, mas apesar de ter chegado tarde, agora é só esperar que o líder entenda que não há poder vitalício. Luiz Andrade escreve que finalmente teve bom conselheiro. É a altura de parabenizá-lo e garantir que fique como presidente honorário com as mordomias cabíveis. Ponto final ao Jornal da Noite desta sexta-feira, com a apresentação de Amos Fernandes, edição de Guilherme Correia da Silva. Nós voltamos numa próxima ocasião. Até lá, tenha uma boa noite e um bom fim de semana.